Paraná em Rede.
Paraná em Rede agora traz uma reportagem sobre o Comitê Gralha Azul, que está ajudando as cidades a pensar em soluções conjuntas para movimentar a economia local com foco principalmente nos pequenos negócios. Quem traz os detalhes é Amanda Yargas.
12 municípios se reuniram para formar o Comitê Territorial Gralha Azul. A ideia é fortalecer a economia local, principalmente dos pequenos comerciantes e produtores, integrando a esfera pública, privada, o terceiro setor e as universidades. Fazem parte do grupo as cidades de Agudos do Sul, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Magro, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piem, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul. Serão 4 eixos de atuação: turismo, tecnologia e inovação, compras públicas e educação empreendedora. De acordo com o presidente do comitê, Thiago Van Schier, a proposta é que todos cresçam juntos.
De repente, a gente olhando por um outro ângulo, debatendo e conversando de uma outra forma com pessoas que estão não somente focadas naquele município, levando conversas, vai acontecendo temas, né? Vai surgindo temas que a gente pode resolver em conjunto para estar fomentando o desenvolvimento, o crescimento e a geração de riquezas em alguma ação integrada dentro desses 12 municípios.
No setor de compras públicas, por exemplo, em média apenas 15% do que estes municípios consomem vem do comércio e serviços locais. Mas para aumentar esta margem, é necessária a capacitação dos fornecedores da região, o que vai ser feito em parceria com o Sebrae. Tiago conta que isso traz um forte impacto positivo para as economias destes municípios.
Eu acredito que a gente tem um campo muito grande para crescer e aumentar a economia de cada município, né? Até porque quando a prefeitura ela compra R$1 dentro do município, de uma empresa do município, esse dinheiro fica circulando dentro. Existe um estudo que o Sebrae nos passou também, que esse R$1 ele vira quase R$2, R$1,90 e pouquinho dentro do município, porque ele vai circulando ali e vai gerando riqueza. Mas se do município não tem, que dê preferência para o município vizinho, né, para o município desse todo do território, né, Gralha Azul, porque as riquezas ficam aqui. Eu tendo um vizinho que é rico e que divide as riquezas comigo, ele me ajuda a crescer. É nessa forma que a gente pensa.
Outro objetivo é aproveitar a onda de pequenas viagens locais, que aumentaram com a pandemia, e a proximidade com o grande centro populacional e econômico da capital e seu entorno para incrementar o turismo da região.
Nós temos aqui em Curitiba e região metropolitana, vamos falar aí em torno de 3 milhões de habitantes potenciais que estão buscando um ambiente de lazer. Então, o que nós gostaríamos de estar fazendo em conjunto é estar divulgando. Eu, como hoje, de Fazenda Rio Grande, eu não sabia que aqui em Mandirituba, do nosso ladinho, tinha a abelha que não tem ferrão, que produz o mel específico, né? Tem também a questão, agora já é uma temporada que elas já iniciou a colheita, mas tem a florada da camomila, que agora com o turismo rural, o turismo de pedalada, de caminhada, o povo está buscando muito isso. E a gente começa a ver até nas redes sociais o povo tirando foto por conta. Então o turismo já está acontecendo e o que nós precisamos pensar é como esse turista não só passe e tire foto, né, e demonstre a beleza das nossas regiões aqui, mas esse turista também possa contribuir para o município gastando dentro do município.
Repórter Amanda Yargas.
A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná contra 22 policiais militares por integrarem organização criminosa, peculato, prevaricação e falsidade ideológica. Conforme a denúncia, os réus estão envolvidos em desvios de apreensões de mercadorias contrabandeadas, principalmente trazidas do Paraguai durante as vistorias. De acordo com a promotoria dos 22 investigados, 15 réus foram presos na Operação Desviados 2 em junho. A Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Paraná informou, após a operação, que os policiais foram suspensos das funções e que a corporação não admite que policiais cometam crimes e irregularidades. Mais uma baleia jubarte foi encontrada morta no litoral do Paraná. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná foi acionada pela Prefeitura de Matinhos para atender a ocorrência nesta quarta-feira. A baleia jubarte achada era uma fêmea juvenil, medindo pouco mais de 8 metros, e encontra-se em estado avançado de decomposição. Esta é a oitava baleia que encalha sem vida desde o início da temporada de inverno no litoral paranaense. Os casos deste ano ocorreram na Ilha do Mel, na Ilha do Superagui, Pontal do Paraná, Guaratuba e Matinhos. Em 6 anos, no Paraná, foram registradas ao todo 20 baleias da mesma espécie, incluindo indivíduos adultos e jovens. Livro conta como a música pode ajudar no dia a dia dos hospitais. Acompanhe a reportagem.
A música é uma das artes humanas mais presentes no nosso dia a dia e que marca momentos bons e ruins. Ela fala diretamente aos nossos sentimentos e não é difícil imaginar que pode ser uma ferramenta importante dentro dos hospitais, seja para celebrar vitórias, seja para amenizar situações difíceis. Essas histórias, coletadas durante 7 anos de atuação, são tema do recém-lançado livro do psicólogo Sidney Evangelista, do Hospital Universitário Cajuru e do Hospital Marcelino Champagnat. Com o título Música em Ambiente Hospitalar e sua interface com a bioética, Sidney se baseia em pesquisas científicas e experiências próprias para falar sobre os benefícios que a utilização da música tem para todos dentro dos hospitais.
Cria esses canais de comunicação, ela favorece a expressão dos sentimentos também por parte tanto dos pacientes quanto das famílias e quanto também dos próprios profissionais da saúde. Então ela tem esse caráter que nos ajuda então a encontrar novos sentidos, a encontrar um recurso positivo frente a um sofrimento, seja ele na dimensão física, emocional, espiritual, social. Então ela ajuda, nos ajuda em vários mecanismos no contexto hospitalar. Então eu mencionei alguns: resgate de autoestima, produção de sentido no sofrimento. Tudo isso a música, ela, por ter esse caráter de ser um recurso integrador, né, de todos esses conteúdos emocionais, das relações, de fortalecer também memórias e sentimentos e afetos positivos, né, ela vai ter ali essa importância nesse cuidado integral, então, dessa pessoa que está aqui em um momento de fragilidade, né, para receber o nosso serviço.
Segundo o psicólogo, a música ajuda a entender e aproximar a equipe de saúde da realidade do paciente.
Na hora de trazer ali o cuidado, né, técnico e humanizado, a gente fala sempre hoje da ética do cuidado, né, a ética do cuidado nada mais é do que a gente trazer o paciente também para participar da tomada de decisão, não com o nosso saber, mas com aquilo que ele tem também de conhecimento. E nós temos a técnica e nós temos essa responsabilidade, sim, mas a gente não precisa desconsiderar a história de vida do paciente, ou os medos, ou a maneira como ele responde a esse sofrimento. Então isso tudo, a música, ela vai trazendo esse ambiente um pouco mais leve, um pouco mais acolhedor, um pouco mais próximo da pessoa ali, porque ela resgata também as memórias, lembranças boas, ela ressignifica, né? Ela tem essa capacidade, então, de nos ajudar a ressignificar o momento e construir novas trilhas sonoras também, novos momentos aí para a nossa vida.
E essa ressignificação, o psicólogo conta, acontece também para a equipe de saúde e ajuda na interação com o paciente.
Foi a música que me permitiu, muitas vezes, ressignificar nos meus próprios dias aqui no hospital. O hospital é um ambiente pesado por si, pelas questões que a gente trata. Então, a gente trata aqui da vida humana, mas em fragilidade. Então, a gente está lidando ali com a dor, com o sofrimento, com a morte, com a conquista, com a recuperação, com a reabilitação. Mas a gente está lidando sempre com esse misto de tantas coisas difíceis, né? E principalmente você cuidar de uma pessoa que tem uma história de vida, que tem a sua própria subjetividade. Quando a gente insere a música, a gente traz ela realmente para fazer essa interface, para criar um canal de comunicação de ser humano para ser humano, onde a pessoa ela se sinta mais acolhida, onde a técnica é extremamente importante, mas sem perder essa dimensão da humanidade.
O livro Música em Ambiente Hospitalar e sua interface com a bioética, do psicólogo Sidney Evangelista, foi lançado pela editora CRV e está disponível em formato impresso e digital em diversas plataformas. Repórter Amanda Yargas.
Atleta paranaense alcança meta em vaquinha e vai disputar Mundial de Escalada na Rússia. Os destaques do esporte agora com Anderson Luiz.
Esportes. A curitibana Camila Flores alcançou a meta em vaquinha virtual e vai conseguir disputar o Mundial de Escalada na Rússia entre os dias 15 e 22 de setembro. Ela arrecadou R$ 9.045, pouco mais de R$ 1.000 acima da meta de R$ 8.000. Atleta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva, Camila Flores conseguiu o índice para disputar o Mundial. No entanto, não tinha os recursos suficientes para bancar os custos da viagem. Palmeiras e São Paulo ficaram no empate por 1-1 no primeiro jogo entre as equipes, válido pela fase de quartas de finais da Copa Libertadores. Luan fez o gol da equipe tricolor do Morumbi. Patrick de Paula empatou para o Alviverde. Os times voltam a se enfrentar por esta competição no dia 17 de agosto, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. 52 pessoas da Delegação Paralímpica do Brasil estão isoladas no Japão após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 registrado entre os integrantes do nosso comitê. Na avaliação das autoridades sanitárias, houve exposição sem máscara em determinados momentos, como nas refeições, e o protocolo do comitê organizador dos jogos orientam que as pessoas que sentarem-se no raio de duas fileiras de assentos de um infectado devem ser isoladas. Em nota, o Comitê Paralímpico Brasileiro criticou o isolamento e que, de acordo com o playbook das Olimpíadas de 2020, é permitido aos atletas que mantiverem contato próximo treinar igualmente em isolamento e até mesmo competir nos Jogos de Tóquio. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede então fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.